Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita está convosco nesta segunda-feira, 18 de maio. Hoje aqui em Washington estamos com calor, lá fora 29 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Alvin Sangano. A assistência técnica hoje é de Justin Dwaite. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Milícias xiitas a caminho de Ramadi depois do pedido de ajuda do chefe do governo iraquiano. John Kerry em Seul para discutir a segurança na Coreia. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. O governo rejeitou pedido de comissão da ONU para investigação aos confrontos com a seita Kaplupeteka. Nós vamos ter reações.
A mentira é o tipo de pessoa quando esconde água na mão, pensando que não passa, mas provavelmente a verdade vai ser dita. É o comunicado que eu achei que está mesmo mal.
Jornalista da Rádio Despertar, ameaçado após uma entrevista com o líder da coligação cristã.
Fui recebendo chamadas de pessoas anónimas, proferindo palavras de ameaças, dizendo mesmo que esta matéria que publicou pode lhe causar problemas.
Vamos também falar do problema da ocupação ilegal de terras no Namibe. O governo promete ser duro e de a falta de advogados no UIJA. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e mais reportagens. Mas para já, e como acontece todos os dias, vamos começar com as notícias internacionais. Hoje, com a Mayra de La Saleta.
Milícias xiitas estão a dirigir-se para os arredores da cidade iraquiana de Ramadi depois do primeiro-ministro iraquiano Alder al-Abadi ter pedido reforços na sequência da tomada daquela cidade. Aquelas forças poderão juntar-se às forças de segurança regulares para desencadear uma contraofensiva para recuperar a capital da província de Anbar. Aquelas milícias lutaram nas fileiras do governo iraquiano no mês passado para retomar a cidade de Tikrit, que se encontrava igualmente nas mãos do Estado Islâmico. Os militantes do Estado Islâmico içaram na sexta-feira a sua bandeira em Ramadi, a sua maior vitória territorial este ano. Enquanto isso, o secretário de Estado americano John Kerry declarou hoje que estava confiante que as forças pró-governamentais vão recuperar a cidade.
O grupo jihadista Estado Islâmico tomou dois gaseodutos esta segunda-feira na cidade de Palmyra, no nordeste da Síria, um dia depois de atacar a cidade com rockets, matando 5 pessoas. Os gaseodutos de Al-Aili e Arak, a 40 e 25 km de Palmyra, eram vitais para a geração de energia em áreas sob o controle do regime, disse o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Fortes confrontos atingiram os arredores de Palmyra desde que o Estado Islâmico lançou a sua ofensiva a 13 de maio, para capturar esta herança mundial com 2.000 anos de idade, chamada também de Pérola do Deserto. Desde então, pelo menos 364 pessoas, incluindo combatentes de ambos os lados e 62 civis, morreram na batalha pela antiga cidade. O diretor de Antiguidades, que chamou a atenção da comunidade internacional para impedir uma catástrofe em Palmyra, disse que continua preocupado com a cidade, especialmente com os seus sarcófagos esculpidos.
O secretário de Estado americano John Kerry reuniu-se com a presidente sul-coreana Park Geun-hye e com o ministro dos Negócios Estrangeiros Yoon Byung para se discutir a segurança na Península Coreana e questões bilaterais. Numa conferência de imprensa, Kerry disse que a Coreia do Norte está muito longe de tomar as medidas para limitar o seu programa nuclear, algo necessário para se iniciarem conversações com os Estados Unidos. O chefe da diplomacia americana disse ser necessário aumentar a pressão sobre Pyongyang. Kerry disse que os Estados Unidos estão prontos a melhorar as relações com a Coreia do Norte se este país demonstrar a sua vontade em cumprir com as suas obrigações e promessas de desnuclearização.
O Conselho de Segurança da ONU condenou o governo e os rebeldes do Sudão do Sul pelas constantes violações do acordo de cessar-fogo assinado no início do ano passado. Num comunicado, o Conselho de Segurança denunciou a violência em larga escala protagonizada pelo governo no estado de Unity, que obrigou 100 mil pessoas a abandonarem as suas casas e a suspensão da ajuda aos civis. As Nações Unidas condenaram também os rebeldes pelo ataque lançado contra a cidade de Malakal, no estado do Alto Nilo. A Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, integrada por alguns países da África Ocidental, que tenta mediar o conflito entre o presidente Salva Kiir e o seu antigo vice Riek Machar, disse estar profundamente desiludido com o regresso da violência ao Sudão do Sul. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como os ouvintes devem saber, o governo angolano rejeitou um pedido do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos para uma investigação independente aos confrontos no Uambo com os seguidores da seita A Luz do Mundo. O governo disse que as acusações de que centenas de pessoas poderiam ter morrido não são sustentadas por quaisquer provas e pediu desculpas àquele órgão da ONU. O secretário de Estado para os Direitos Humanos, Bento Bembe, não pôs, no entanto, de parte a possibilidade de uma investigação independente aos acontecimentos, mas disse que isso será uma questão interna. O Koko Mokuta foi buscar reações.
Alguns seguidores de José Julino Kalupeteka dizem que já esperavam do que classificam de arrogância do governo angolano, uma vez que a ação perpetrada no Monte Sumi era elevada de ódio e espírito de impunidade. Para Isaac Chikunga, um dos fiéis da Luz do Mundo, o comunicado divulgado pelo governo no sábado a exigir provas ou um pedido de desculpas das Nações Unidas é uma pouca vergonha do Estado angolano.
Aquilo é uma vergonha, porque é aquilo que... A mentira é tipo uma pessoa quando esconde água na mão, pensando que não passa, mas provavelmente a verdade vai ser dita. É o comunicado que eu achei que está mesmo mal.
Por seu lado, em entrevista à Voz da América, o secretário do Estado para os Direitos Humanos diz não poder afirmar se o executivo vai aceitar ou não o inquérito independente, uma vez que o Estado angolano é soberano.
É difícil dizer se pode aceitar ou não. É difícil dizer a personalidade que está lá. A resolver esta questão à frente desta questão. Custa dizer se o governo vai aceitar.
Segundo Bento Bembe, em várias partes do mundo acontecem situações semelhantes às do Monte Sumi. Por isso não entende por que tanta preocupação das Nações Unidas para com Angola. Alerta ainda que, mesmo que se queira uma comissão de inquérito independente, não passa pela pressão das Nações Unidas.
É internacional. Não são questões que se realizam na base de uma pressão. São questões que se deve discutir, deve-se aprofundar discussões, se de facto é necessária uma investigação independente, portanto, por personalidades independentes, uma investigação internacional, não, é preciso aprofundar as discussões para se chegar em acordo a esse respeito, mas é necessário entender que vários são os casos que se dão no mundo e não sei porque que para o nosso caso, não se acredita as informações que o governo está a dar a esse respeito.
Da capital angolana, para a Voz da América, Koke Mokuta.
Continuamos em Luanda. O jornalista da Rádio Despertar, Queiroz Anastácio Chiluvia, denunciou ter sido ameaçado de morte. Aparentemente, em causa está uma entrevista ao atual secretário provincial da Juventude e Desportos do Cuando Cubango, Antunes Uambo, que é igualmente líder das igrejas de coligação cristã em Angola. Manuel José.
A entrevista ao reverendo Antunes Uambo durou 57 minutos e foi para o ar na transata sexta-feira, dia 15 de maio, no espaço Hora das Perguntas da programação da Rádio Despertar Comercial. Logo após a difusão da entrevista, diz Queiroz Chiluvia, começaram a chover chamadas telefónicas anónimas com ameaças veladas à vida do diretor de informação da Rádio Ligada à UNITA.
Fui recebendo chamadas de pessoas anónimas, proferindo palavras de ameaças, dizendo mesmo que esta matéria que publicou pode lhe causar problemas. Pessoas também conhecidas vieram ter comigo dizer que essa entrevista pode lhe custar caro.
Xilúvia diz não saber de concreto de tão grave o reverendo Antônio Joambo teria dito, mas pelo tom das ameaças resolveu apresentar uma participação à polícia.
Já fiz a participação na esquadra 45, município de Viana, já tendo em conta estas ameaças que estamos a receber via telefone. Também fomos aconselhados para aparecer de novo segunda-feira para dar prosseguimento ao processo.
O próprio reverendo Antônio Joambo também ligou ao jornalista a pedir que não mais passasse a entrevista.
No sábado, quando eram precisamente 19:20, recebo o telefonema do reverendo Antônio Joambo. Apercebi-me de que você publicou aquela matéria e eu peço que não publique esta matéria. Mas eu perguntava por que razão que não deveria publicar. Ele dizia que não, eu confundi. Quando te concedi a entrevista, pensara que fosse da Rádio Cairós.
Ligamos ao reverendo Antônio Joambo e perguntamos se ele tinha algum conflito com um jornalista da Despertar. Em resposta, mas sem gravar a entrevista, não tinha acontecido nada, não havia nenhum problema. Tivemos acesso à entrevista publicada pela Rádio Despertar e uma das muitas declarações do reverendo Antônio Joambo foi esta.
Mais de 800 igrejas não reconhecidas que constituíram-se numa única igreja nacional em Angola, ICA e CCA, entenderam a mensagem do camarada Joambo, que nós, enquanto religiosos, não temos nada a ver com a UNITA, com a Casa CE, porque nós entendemos a mensagem de que junta-te com os fortes e serás forte. Junta-te com os fracos, serás fracassado. Na ICA não há nenhum pastor ou reverendo que é da UNITA, da Casa CE, da FNLA. Não tem. Todos têm cartão de militante do MPLA, porque o MPLA, enquanto for o partido que orienta o governo, nós seremos agentes de mobilização a todos os líderes religiosos para colaborarmos com este partido que orienta o governo.
Tentamos falar com algum responsável do MPLA, mas até o fecho desta matéria, ninguém estava disponível a falar, alegando estarem reunidos. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos confirmou ter sido contactado por Queiroz Xilúvia e prometeu ainda hoje a produzir uma declaração sobre o assunto. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos ainda em Luanda, onde se realizou hoje uma cimeira de dirigentes da região dos Grandes Lagos. A Angola chefia a organização dessa região. O presidente Eduardo dos Santos falou sobre a recente tentativa de golpe de Estado no Burundi e, ao mesmo tempo, apelou a um maior combate ao terrorismo na região. Venâncio Rodrigues.
O presidente de Angola sugeriu ao chefe de Estado e de governo presentes hoje em Luanda, na Cimeira dos Grandes Lagos, a inscrever na agenda o debate sobre o fenómeno do terrorismo na sub-região africana. Na qualidade de presidente em exercício, José Eduardo dos Santos reconheceu que a situação prevalecente na região dos Grandes Lagos ainda inspira muitos cuidados, o que obriga os seus líderes a tomar as medidas para enfrentar as ameaças que atentam contra a paz, a segurança de alguns países membros.
O massacre de cerca de centena e meia de estudantes no Quênia e outros atos terroristas perpetrados pelo grupo Al-Shabaab são crimes que condenamos com veemência. Esta via é inaceitável para a resolução de problemas políticos ou de qualquer outra natureza. Sugiro o alargamento e o reforço dos mecanismos regionais de luta antiterrorista, mediante uma colaboração mais estreita entre as nossas agências de informação e inteligência e o controlo mais efetivo da circulação transfronteiriça e da imigração ilegal. Isso não significa que tenhamos de manter uma atitude xenófoba em relação aos cidadãos de outros estados africanos ou vindos de fora do continente que procuram refúgio.
O estadista angolano condenou a recente tentativa de golpe de Estado na República do Burundi e saudou o retorno da ordem constitucional naquele país. Defendeu a necessidade do diálogo interno para garantir a realização das eleições gerais com o apoio da região. Relativamente à República Centro-Africana, o presidente angolano disse haver a possibilidade da concretização efetiva do processo de paz e de reconciliação nacional e manifestou o seu apoio à mediação do presidente Denis Sassou Nguesso do Congo-Brazzaville. José Eduardo dos Santos saudou os esforços dos governos da República Democrática do Congo e do Sudão no combate às chamadas forças negativas e sugeriu a busca de soluções negociadas para acabar com os conflitos internos, a violência e a pilhagem dos recursos naturais com o apoio da comunidade internacional. No final da Cimeira de Luanda, que não teve a participação de representantes do Burundi e do Ruanda, era aguardada a habitual declaração final, refletindo as principais matérias tratadas pelos países participantes. Participaram no evento, que decorreu no Centro de Convenções de Teletona, os presidentes do Sudão, Salva Kiir, da Zâmbia, Edgar Lungu, interina da República Centro-Africana, Catherine Samba Panza, da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, o vice-presidente do Sudão, Assab Mohamed, e o chefe de Estado da África do Sul, Jacob Zuma, como convidado especial. No encontro foram discutidas as recomendações dos ministros da Defesa, dos Negócios Estrangeiros e dos Serviços de Informação que tiveram lugar em Luanda na última semana. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nós aqui na Voz da América temos reportado muitas vezes na demolição de casas por parte das autoridades. São várias as causas. Uma delas, é verdade, é sem dúvida a construção ilegal. No Namibe, o governador avisou que tais construções não serão toleradas porque causam problemas ao planeamento urbano do governo, Armando Xicoca.
O governador Rui Falcão diz que não está fácil combater esta desordem. Os polos habitacionais construídos ilegalmente surgem em todos os lados.
Quem vive aqui no Namibe já se apercebeu que acima da pequena leva, do lado esquerdo, está a nascer um novo polo habitacional. Quem parar ali e perguntar qual é a proveniência daquelas pessoas, facilmente perceberá o drama que a governação vive em relação à gestão de terrenos. É tudo gente proveniente da província da Uíra, sem sequer um mínimo de cultura administrativa para se dirigirem aos órgãos de Estado e fazerem a petição do seu terreno. Entendem que onde chegam têm que implantar a sua casa. E depois o Estado que venha criar condições, que venha pôr água, que venha pôr luz, que venha pôr escola, que venha pôr posto médico. Bom, definitivamente não vai ser assim.
Rui Falcão promete medidas duras contra aqueles que insistem em construir casas sem autorização administrativa que se impõem.
Nós só vamos criar infraestruturas sociais lá onde nós criarmos condições para que as pessoas construam as suas casas de forma ordenada. E no Namibe nós temos essas condições. Devemos ser das poucas províncias do país que pode dizer que tem condições criadas para dar resposta à demanda, mas de forma ordeira. Aqueles que quiserem continuar na anarquia e a fazer casas onde não devem, vão assumir a sua responsabilidade. Aqui temos que ser pragmáticos. Estamos de braços abertos para receber toda a gente, mas com ordem e respeito pela lei.
Já no município do Namibe, o administrador João Guerra lançou uma campanha que visa denunciar a rede que se dedica à venda ilegal de terrenos, presumindo-se haver funcionários do Estado.
Muitos dos nossos concidadãos, no bairro 5 de Abril, zona da Boa Esperança, estão a vender terrenos em áreas de risco. Essa prática deve ser denunciada, porque quem fica prejudicado são as pessoas mais vulneráveis, que não têm conhecimento das leis que regulam matérias de natureza de concessão de terra. É possível que alguns dos funcionários da administração municipal do Namibe possam também estar ligados a esta prática. Por essa razão, é que chamamos a razão aos nossos concidadãos para denunciarem todos aqueles que assim praticam.
Namibe, Voz da América, Armando Xicoca.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Aqui em Washington, neste momento, 13 horas, quase 19 minutos. Portanto, à nossa frente, ainda uma hora, 10 minutos de emissão. E nós vamos, na segunda parte, ter reportagens de Moçambique e também da Guiné-Bissau. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 13.630, 17.655. E na internet, não se esqueça, estão lá todas as nossas reportagens, os nossos correspondentes. Estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o secretário de Estado para os Direitos Humanos, Bento Bemba. Vamos agora para o IGE, para um problema, vá lá, que não é único, mas que se faz sentir com particular incidência na província. É a falta de advogados no IGE, que preocupa todos aqueles envolvidos na aplicação da justiça, desde juízes a estudantes universitários. Muniz Francisco.
De acordo com Tia Maqueto André, estudante de Direito na Universidade de Quimpavita, apontou que são muitos casos em que os criminosos são condenados sem serem julgados ou mesmo na redução de pena, tudo por não existir um defensor onde podem recorrer.
É que a ordem dos advogados a Canoas está péssima, porque são poucos advogados que há na província que temos, atendendo o nível de crimes cometido aqui na nossa província e... As pessoas que podem procurar essas pessoas, esses advogados não conseguem encontrar. Então, o governo deve dar mais esforço para que daqui a alguns anos possa tirar no mercado de emprego mais advogados, para que consiga matar esse déficit. Porque se não for assim, acredito que muitos vão ficando na cadeia sem tiver aonde e se recorrer e a quem e quem possa os defender. Então, pedimos mesmo mais uma vez ao governo para que possa olhar para essa província.
O juiz-presidente do Tribunal Provincial, Luís Jorge Pindi, manifestou a necessidade de se acrescentar mais juízes para responder ao número de habitantes e dar resposta à procura judicial na província. Pindi, que falava no âmbito da visita de trabalho efetuado pelo juiz-presidente do Tribunal Supremo, Manuel Miguel Arragão, na província do IGE, solicitou às autoridades competentes para prestarem maior atenção à insuficiência na província. Do IGE, para Voz da América, Muniz Francisco.
Página desportiva, vamos começar por falar do futebol. Já há campeões em todas as importantes ligas de futebol da Europa. Ontem, Barcelona sagrou-se campeão em Espanha, a uma jornada do fim. Ao ir a Madrid bater o Atlético por 1-0, Lionel Messi La Pulga a marcar o golo da vitória e do campeonato. Real Madrid bateu o Espanhol por 4-1 com 3 golos de Cristiano Ronaldo, mas já não vai lá. Está a 4 pontos do Barcelona, que vai festejar o campeonato na última jornada. Barcelona está também na final da Liga dos Campeões da Europa e na Taça de Espanha. Real Madrid este ano não vai ganhar nada. Pormenor curioso, Barcelona foi a Madrid ganhar o título. O ano passado foi o Atlético que foi a Barcelona ganhar o título. Em Portugal, Benfica sagrou-se bicampeão. Foi uma jornada em que o Benfica empatou com a Vitória de Guimarães, mas o Porto, 3 pontos atrás, não soube tirar partido. Empatou com o Belenenses a uma bola, esteve a ganhar até 5 minutos do fim. Falta uma jornada, já não conta para nada. Sporting está em terceiro lugar, goleou o Braga por 4-1. O treinador do Benfica é Jorge Jesus.
Vencemos uma grande equipa, que é o Futebol Clube do Porto, não tenho dúvida nenhuma. O Futebol Clube do Porto tem grandes jogadores, isso não tenho dúvida nenhuma. Se calhar tem dos melhores pontas de lança do futebol da Europa. Mas o Benfica foi muito melhor como equipa. Foi uma equipa mais unida e foi uma equipa mais experiente. Este campeonato também o conquistamos pela nossa experiência de ao longo destes 6 anos. Sabemos trabalhar em cima da emoção, da pressão, daquilo que é pragmático em determinados jogos. Isso foi determinante para sermos vencedores deste campeonato.
Era JJ, treinador do Benfica, Jorge Jesus. O treinador do Porto, Julen Lopetegui, teve desavenças com Jesus durante o campeonato, mas saudou a equipa de Lisboa.
Benfica é campeão, é campeão, neste caso. E eu dou os parabéns a todos os que han contribuído para que Benfica seja campeão.
Vamos assim resumir os campeonatos de impacto na Europa. Em Inglaterra, Chelsea é campeão. Em segundo está o Manchester City. Na última jornada vai-se decidir o terceiro. O Arsenal tem vantagem de 2 pontos sobre o Manchester United. Empataram a uma bola este fim de semana. Pormenor curioso, no fim de semana o senegalês Sadio Mané estabeleceu um novo recorde da Liga Inglesa. Marcou 3 golos no espaço de 2 minutos e 56 segundos na vitória do Southampton sobre o Aston Villa por 6-1. Na Alemanha, Bayern de Munique é campeão. Wolfsburg e Borussia Mönchengladbach a discutirem o segundo lugar. O campeonato termina no próximo fim de semana. Itália, o campeão é o Juventus. Faltam 2 jornadas. Lazio e Roma ainda a discutirem o segundo lugar. França, falta 1 jornada. Paris Saint-Germain é o campeão. No basquetebol americano, o Houston Rockets qualificou-se no domingo para a final da Conferência Oeste do campeonato ao derrotar o Los Angeles Clippers por 113-100 no 7º jogo da eliminatória. Os Rockets, que foram campeões em 94 e 95, não conseguiam chegar à final da sua conferência desde 1997. Na final da sua conferência, vão este ano defrontar o Golden State, a melhor equipa da primeira fase do campeonato. O primeiro jogo é já amanhã. O Cleveland Cavaliers e o Atlanta estão na final da Liga Leste. O primeiro jogo é a quarta-feira. Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Vamos até à Guiné-Bissau, onde há um novo presidente da Liga dos Direitos Humanos. O nosso correspondente em Bissau, Lassana Kassamá, foi falar com ele.
O combate à impunidade representa um dos eixos prioritários do novo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, logo após a sua eleição.
Num eixo que diz respeito à consolidação do Estado de Direito, nós pretendemos contribuir para o combate à impunidade que tem engraçado a nossa sociedade. Vamos travar uma batalha ferrenha contra a corrupção, que tem afetado sobremaneira o combate à pobreza. Vamos consolidar ou contribuir para a consolidação do Sistema Nacional de Proteção dos Direitos Humanos.
Novo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana Kassamá vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão, dentro de aproximadamente 3 minutos. Ele vai ter uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Vamos também falar de Moçambique, na segunda meia hora, a cargo, como quase sempre, do Eduardo Ferro. Até lá, vamos ficar com Justino Andanga, Kaumba.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 18 de maio de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Iraque, forças pró-governamentais tentam recuperar a cidade de Ramadi. Secretário de Estado americano na Coreia do Sul para debater segurança e questões bilaterais. Conselho de Segurança condena governo e rebeldes do Sudão do Sul. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média, em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Kid Holmes, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde o líder da RENAM, Afonso de Lacama, vai realizar amanhã um comício na cidade portuária de Nacala, na província de Nampula, e durante o qual vai falar do seu projeto de governação nas 6 províncias onde obteve o maior número de votos nas eleições gerais de 2014. No comício, aguardado com grande expectativa, Lacama deverá falar do processo de capacitação dos quadros da RENAM que, eventualmente, irão assumir diferentes cargos nas 6 províncias. Lacama disse no passado sábado, durante um comício popular no distrito de Memba, ainda em Nampula, que será obrigado a governar à força nas 6 províncias, onde diz ter ganho nas últimas eleições, na sequência da reprovação do projeto de lei sobre a criação das autarquias provinciais pela Assembleia da República. Quando falta menos de mês e meio, menos dos 2 que o líder de RENAM deu ao partido Frelimo para orientar a sua bancada parlamentar a voltar atrás no seu posicionamento dado ao seu projeto, Lacama reiterou aquilo que vem dizendo desde o chumbo parlamentar. Aumenta, entretanto, a pressão sobre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da RENAM, Afonso de Lacama, para que se reúnam no sentido de encontrar uma solução para a situação de tensão política em que o país se encontra mergulhado, dado o fracasso das negociações atualmente em curso no Centro de Conferências Joaquim Chissano, em Maputo. Alguns analistas dizem que o diálogo político entre o governo moçambicano e a RENAM, no Centro de Conferências em Maputo, é uma farsa e que serve apenas para entreter as pessoas. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Depois de o padre católico moçambicano Filipe Couto ter defendido um encontro urgente entre o estadista moçambicano e Afonso de Lacama, surge agora também o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, a afirmar que é preciso agir com urgência.
É preciso, de facto, encontrar-se uma resposta que não seja de médio e longo prazo, mas uma resposta que, efetivamente, seja a curto prazo.
O presidente Nyusi e Afonso de Lacama dizem-se prontos para um frente a frente entre os dois. O analista Luiz Citoy diz que o caminho só pode ser esse e não o outro.
Para mim, a saída passa por uma negociação. Se nós, durante 16 anos, estivemos em guerra e que essa guerra só terminou mediante a negociação, e nos 2 últimos anos estivemos também em guerra e esta guerra só foi resolvida por negociação, acho que agora também as duas partes precisam de voltar a sentar e não andarem a trocar recados em televisões, em órgãos de informação. Acho que isso não ajuda nada.
Mas para o presidente do Parlamento Juvenil, Samuel Muxanga, os encontros devem ser produtivos, porque de contrário só vão servir para entreter as pessoas.
Temos negociações que nunca terminam. Temos o Centro Joaquim Chissano de rondas em rondas que não produzem resultados. Portanto, é preciso também um diálogo baseado em resultados. E isto efetivamente é o que está a faltar. Mas a nossa posição é que o presidente Nyusi e o presidente Lacama têm ferramentas suficientes para incrementar valores da paz, da unidade nacional. Tivemos recentemente a reprovação da proposta de lei do Arnamo sobre as autarquias provinciais, mas também aqui devemos levantar o desafio de que o debate sobre a descentralização tem que existir no país. Mais do que reprovar, penso que a sociedade toda tem que fazer uma reflexão profunda sobre o processo de descentralização, da eleição dos governadores, da autarquização de todo o país. Esse é o debate que não podemos fugir dele.
Para outros analistas, é preciso evitar a eclosão de um novo conflito militar em Moçambique e a pacificação do país passa fundamentalmente por uma maior abertura durante as negociações.
A consecução deste objetivo claramente vai depender, a meu ver, da abertura dos principais interlocutores neste processo, nomeadamente o Presidente da República e o líder da RENAMO, em relação a eventuais concessões que se mostrem necessárias para que o país definitivamente entre no caminho da consolidação da paz.
Em recente entrevista a um semanário moçambicano, o líder da RENAMO disse que poderá se encontrar brevemente com o presidente Filipe Nyusi, sem, no entanto, avançar por menores sobre os assuntos a discutir. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu setor continua a Voz da América. Três candidatos disputam o lugar de presidente do Parlamento Pan-Africano, baseado na África do Sul, para substituir o nigeriano Bethal Amadi, que está no fim do seu mandato de 3 anos. Moçambique concorre através do antigo presidente da Assembleia da República, Eduardo Mulembwe, contra um zimbabueano e um camaronês, por sinal o vice-presidente cessante, Simeão Pongwen, tem por nós.
A votação final vai decorrer no dia 27 deste mês de maio, em sessão plenária. Criado há cerca de 10 anos, o Parlamento Pan-Africano é um órgão meramente consultivo continental, sendo que as suas decisões não são ainda obrigatoriamente vinculativas aos Estados-membros. Aliás, apenas o Mali ratificou o pacote do protocolo do Parlamento Pan-Africano de um total de 54 países-membros. Cada Estado é representado por 5 deputados. O início da sessão número 6 da terceira legislatura do Parlamento foi marcado pela tomada de posse de novos membros em função das eleições realizadas nos seus respectivos países desde a última sessão. 4 dos 5 deputados de Moçambique tomaram posse. 3 são da Frelimo, partido no poder, e 2 da RENAMO, maior partido da oposição no Parlamento moçambicano. Mas aqui todos defendem a candidatura de Eduardo Mulembwe, apesar de ser membro sênior da Frelimo em casa, adversário natural da RENAMO. Aliás, a equipa de Moçambique ao Parlamento Pan-Africano na África do Sul é liderada por Ivone Soares, membro sênior da RENAMO.
Porque achamos que estão criadas todas as condições para que Moçambique saia com esta vitória e que possamos presidir o Parlamento Pan-Africano e garantir que todos os povos se revejam naquilo que são as políticas que nós definimos como prioritárias para o mandato que o Dr. Mulembwe irá levar a cabo.
O Parlamento Pan-Africano tem 10 anos de existência, mas pouco ou nada se conhece do seu trabalho a nível continental, sendo mesmo considerado um órgão decorativo ou cosmético. O candidato Eduardo Mulembwe reconhece e promete mudar o cenário.
Temos alguma contribuição a dar esta casa em vários domínios. O maior desafio é efetivamente encarar este processo de transição de um órgão de consulta para o assumir efetivo de poderes legislativos. Num continente em que devemos reconhecer a diversidade de culturas, os estágios diferentes de desenvolvimento económico.
Entretanto, houve vários discursos de ocasião, mas todos convergiram na condenação à violência contra imigrantes na África do Sul e fracassada tentativa de golpe de Estado no Burundi. O orador principal, o chefe do Estado queniano, foi mais longe, dizendo que o seu país está mesmo aberto a receber qualquer africano interessado em viver no Quênia, mesmo sul-africanos, desde que cumpram com as leis em vigor no país. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pongwana. Continua sintonizado com a Voz da América. Um tribunal de Alexandra, na África do Sul, rejeitou o pedido de caução a 2 dos 4 jovens acusados da morte do imigrante moçambicano Manuel Sitole, há exatamente um mês atrás. A juíza Sita Prinsloo disse que avaliar pela brutalidade aplicada sobre um homem indefeso seria muito perigoso para a sociedade conceder caução aos jovens e marcou o início do julgamento para 27 de maio, mantendo os acusados sob custódia. O jovem imigrante moçambicano foi brutalmente assassinado exatamente no dia 18 de abril por 4 jovens numa das ruas do bairro de Alexandra, em Joanesburgo. Em Moçambique, mulheres e crianças são as principais vítimas do tráfico de pessoas, sobretudo para fins de exploração laboral e sexual. O principal destino das vítimas deste fenómeno transnacional é a África do Sul. Ao Estado pede-se que se prepare melhor para lidar com a situação. Amâncio Miguel.
A maior parte das vítimas do tráfico é das zonas rurais e suburbanas, o que deriva dos altos índices de pobreza e falta de oportunidades para jovens e adolescentes nessas comunidades. Estas constatações foram reconfirmadas pelo estudo Tráfico de Pessoas em Moçambique, em particular de crianças, elaborado pelo Instituto Superior de Relações Internacionais para a Procuradoria-Geral da República, com o apoio da Save the Children. Calton Cadeado, um dos pesquisadores e especialista em relações internacionais, diz que muitas vezes os envolvidos no tráfico são das relações das vítimas e no processo há uma dimensão desumana assustadora, como é o caso de uma senhora que, para ludibriar as autoridades, declarou que transportava um cabrito e, na verdade, era uma criança.
Era um tratamento desumano de pura e simplesmente descaracterizar o filho como forma de esconder ou garantir o secretismo do negócio, tratando-o por cabrito. Então, qualquer negócio, qualquer relação que pudesse ser associada a este negócio, dava sempre uma ideia de que estava-se a traficar, ou desculpa, a comercializar um cabrito, quando na verdade se tratava de um tráfico de pessoas.
O principal mercado do tráfico é a África do Sul. Em alguns casos, as vítimas são mortas para fins de extração de órgãos utilizados em práticas supersticiosas, mas a maioria é colocada no comércio do sexo.
Em que as crianças servem como uma mercadoria, e este é um outro lado triste que este estudo revela, uma mercadoria mais apetecível por ser facilmente reciclável, nas terminologias de nossas constatações, e por ser bastante lucrativo.
No entanto, o governo e organizações não governamentais procuram contornar a situação, mas prevalecem lacunas.
É preciso fortificar o Estado. Medidas a curto, médio e longo prazo têm que contemplar sempre a questão de reforço do Estado. Estou a falar também aqui na questão de medidas de prevenção. É preciso tomar as instituições do Estado mais atuantes para isto. É preciso elevar a consciência de desenvolvimento. Estou a falar de ações de curto prazo e de médio prazo. É preciso divulgar cada vez mais a legislação, o alerta permanente.
E sobre as mensagens, Célia Claudina, diretora executiva da Rede de Comunicadores Amigos da Criança, diz que não basta colocar cartazes nas fronteiras.
Será que são para todo mundo? Quer dizer, são de fácil interpretação? Aquela pessoa que não sabe ler consegue tirar relação do que é que aquela mensagem quer dizer? Então, eu penso que a forma de comunicar é que tem que ser melhorada, não é? Para além de que essas situações de tráfico geralmente não passam da fronteira a formal, de onde todo mundo passa quando quer atravessar para um outro país.
É preciso mais criatividade e conhecimento público-alvo para abordar a questão de tráfico de pessoas em Moçambique, adverte Célia Claudina, da Rede de Comunicadores Amigos da Criança, que com organizações como Save the Children, UNICEF, Rede CAM, quer travar o fenómeno tido como escravatura moderna e terceira fonte lucrativa ilícita depois do contrabando de armas e drogas.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Na Guiné-Bissau, a Liga Guinense dos Direitos Humanos tem uma nova liderança. Augusto Mário da Silva, que era até aqui vice-presidente da organização, foi com efeito eleito para o cargo com uma larga maioria, tal como refere Lassana Kassamá.
O combate à impunidade representa um dos eixos prioritários do novo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, pelo menos foi o que nos disse o próprio Augusto Mário da Silva logo após a sua eleição.
Num eixo que diz respeito à consolidação do Estado de Direito, nós pretendemos contribuir para o combate à impunidade que tem engraçado a nossa sociedade.
O argumento do novo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos figura-se na lógica desta organização, que sempre atuou contra as ações que ameaçam o frágil tecido da democracia guinense. Basta recordar que o país foi sistematicamente afetado nos últimos 17 anos, com sucessivos golpes de Estado e assassinatos políticos, sem que os presumíveis autores tenham sido responsabilizados judicialmente. Um quadro sombrio que a Liga sempre condenou e que consta também da agenda do novo presidente da organização, associando-o ao combate à corrupção.
Vamos travar uma batalha ferrenha contra a corrupção, que tem afetado sobremaneira o combate à pobreza. Vamos consolidar ou contribuir para a consolidação do Sistema Nacional de Proteção dos Direitos Humanos, particularmente dos direitos da criança.
Na hora de despedida, o presidente Santo Luís Jorge Martins, que durante 8 anos esteve à frente da organização, citou o golpe militar de 12 de abril de 2012 como uma das fases terríveis que experimentou durante o período em que esteve à frente da Liga. Mas o caso de Nidia Tavares, cidadã guineense acusada de tráfico de droga, julgada e deportada pelas autoridades cabo-verdianas, constituiu a mais crítica etapa da sua vida enquanto presidente.
O caso de Nidia Tavares foi aquele caso que mais me marcou, aquela situação da nossa compatriota deportada de Cabo Verde, que depois as autoridades de transição, concretamente o general Mundiais, acusou as autoridades cabo-verdianas de terem assassinado. E nós depois fizemos a nossa investigação e descobrimos que efetivamente aquilo não correspondia à verdade. E foi o momento mais alto onde nós estivemos mais expostos à situação de risco.
Era Luís Jorge Martins que assim cessou as funções do presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, cargo que é ocupado agora pelo jornalista e advogado Augusto Mário da Silva. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Os Estados Unidos afirmaram que a situação na cidade iraquiana de Ramadi permanece fluida e em evolução, e isso apesar da organização Estado Islâmico ter reivindicado a tomada da capital da província de Anbar. O Departamento Americano de Defesa contrariou aquela reivindicação e salientou que a Força Aérea dos Estados Unidos está a apoiar as forças governamentais iraquianas. No domingo, foram levados a cabo 7 ataques contra unidades táticas do Estado Islâmico. Foram também atacados alvos daquela organização, perto de Baij, Fallujah, Mosul, Sinjar e Tal Afar. Na sexta-feira, os combatentes do Estado Islâmico entraram no centro de Ramadi e, no domingo, os seus ataques mataram pelo menos 10 elementos das forças de segurança iraquianas. O primeiro-ministro iraquiano Haidar al-Abadi deu ordens às suas forças para que não abandonassem as posições e disse que as milícias xiitas estavam prontas a lutar na província de Anbar. O analista político e militar Rick Brennan, um oficial do exército americano, disse à Voz da América que ainda há bolsas em Ramadi controladas pelas forças de segurança iraquianas. Está a ser muito contestado, disse nos Rick Brennan. É significativo que o Estado Islâmico se tenha apoderado do centro de operações de Anbar e que tenha sido capaz de içar a sua bandeira. Tiveram, contudo, que dispersar-se e deslocar-se para outras zonas por causa dos bombardeamentos aéreos americanos. Foi, de facto, uma vitória técnica para o Estado Islâmico, mas os confrontos estão ainda a prosseguir. Rick Brennan acrescentou que, apesar da reconquista da cidade de Tikrit por forças iraquianas em abril passado, o Estado Islâmico continua na posse das cidades de Fallujah e It, na região ocidental do país, assim como de parte da refinaria de petróleo perto de Baí e da cidade de Mosul, no norte. Em abril, o Pentágono afirmou que desde o início da campanha aérea americana em agosto passado, o grupo perdeu entre 25% a 30% do território que controlava no Iraque. Entretanto, na Síria, os combatentes do Estado Islâmico foram rechaçados junto à cidade histórica de Palmira, designada pela Unesco como Património Mundial, depois de confrontos que fizeram centenas de mortos. Legisladores americanos louvaram, entretanto, a ação das Forças Especiais Americanas na sexta-feira passada, que se saudou pela morte de Abu Sayyaf, um destacado líder do Estado Islâmico, e pela prisão da sua mulher, Sayyaf, que desempenhava um importante papel nas atividades do grupo. O presidente da Comissão dos Serviços Secretos da Câmara dos Representantes, Devin Nunes, referiu nomeadamente à rede de televisão CBS.
It takes guts for the administration and our military to put an action like this together.
Esta ação da administração e dos nossos militares foi corajosa e coroada de sucesso, disse Nunes. Estamos contentes com o facto de terem regressado sãos e salvos e nas próximas semanas vamos ver que tipo de informações conseguiram recolher no local. Devin Nunes descreveu ainda a estratégia dos Estados Unidos em relação ao Estado Islâmico como uma estratégia de contenção que não será capaz de destruir uma organização que ocupa vastas zonas do Iraque, da Síria e do Norte da África. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. 5 dias após uma tentativa de golpe de Estado falhada no Burundi e com o regresso do presidente Pierre Nkurunziza à capital, Bujumbura, continua-se a registrar um clima de tensão. Manifestantes estão nas ruas, polícias e soldados controlam as suas ações, rádios privadas estão fechadas e a estação de rádio pública é fortemente vigiada pelas forças de segurança. A intenção do presidente de concorrer a um terceiro mandato não é aceita por grande parte da população. Álvaro Lúcio Andrade, com mais pormenores.
Os manifestantes retomaram os protestos nas ruas de Bujumbura contra a recandidatura do presidente Pierre Nkurunziza a um terceiro mandato. Os militares também tomaram conta das ruas e, depois de avisar os manifestantes para não protestarem, ficaram entre os polícias e populares para evitar confrontos. Alguns soldados chegaram a atirar para afastar os manifestantes, mas colegas os retiraram da linha da frente, enquanto muitos jovens colocavam pneus nas ruas, como confirmou um repórter da Associated Press. Por agora, a luta parece mesmo ser ao nível da imprensa, nomeadamente das rádios. A rádio Bonesh em Bujumbura está oficialmente fora do ar, depois de, segundo os seus jornalistas, as forças de segurança terem destruído todo o equipamento da estação privada após a falhar a tentativa de golpe de Estado na semana passada. O chefe de redação da rádio, Lyon Mazango, disse que o ataque teve motivações claramente políticas. Polícias e militares que afirmaram ser leais ao presidente vieram destruir o nosso material. Não tínhamos feito nada de errado, apenas estávamos a informar a população, disse. Outra estação privada, a Rádio Pública Africana, foi incendiada durante a crise. Autoridades governamentais acusam a imprensa de apoiar os protestos contra a recandidatura do presidente Nkurunziza a um terceiro mandato, intenção que, segundo a oposição, viola a lei. O porta-voz do governo, Willy Nyamitwe, reitera que as estações de rádio privadas foram cúmplices da tentativa de golpe. Eles estavam com os conspiradores, porque os conspiradores estavam nos seus estúdios e foram transmitindo o que eles diziam, assim como as músicas que passavam faziam parte do mesmo enredo, disse o porta-voz. Os jornalistas e estações privadas negam qualquer ligação aos golpistas, enquanto o governo vigia fortemente os meios de comunicação estatais. O correspondente da Voz da América em Bujumbura, Gabe Joslow, confirmou haver polícias à frente da emissora estatal RTNB que o impediam, por exemplo, de filmar na direção do prédio. O clima continua tenso na capital Bujumbura, 4 semanas depois do presidente ter anunciado a sua recandidatura a um terceiro mandato na eleição marcada para 26 de junho.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui nesta emissão em português da Voz da América para a habitual página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar por falar do futebol. Já há campeões em todas as importantes ligas de futebol da Europa. Ontem, Barcelona sagrou-se campeão em Espanha, a uma jornada do fim. Ao ir a Madrid bater o Atlético por 1-0, Lionel Messi La Pulga a marcar o golo da vitória e do campeonato. Real Madrid bateu o Espanhol por 4-1 com 3 golos de Cristiano Ronaldo. Mas já não vai lá, está a 4 pontos do Barcelona, que vai festejar o campeonato na última jornada. Barcelona está também na final da Liga dos Campeões da Europa e na Taça de Espanha. Real Madrid este ano não vai ganhar nada. Pormenor curioso, Barcelona foi a Madrid ganhar o título. O ano passado foi o Atlético que foi a Barcelona ganhar o título. Em Portugal, Benfica sagrou-se bicampeão. Foi uma jornada em que o Benfica empatou com a Vitória de Guimarães, mas o Porto, 3 pontos atrás, não soube tirar partido. Empatou com o Belenenses a 1 bola, esteve a ganhar até 5 minutos do fim. Falta uma jornada, já não conta para nada. Sporting está em 3º lugar, goleou o Braga por 4-1. O treinador do Benfica é Jorge Jesus.
Vencemos uma grande equipa, que é o Futebol Clube do Porto, não tenho dúvida nenhuma. O Futebol Clube do Porto tem grandes jogadores, isso não tenho dúvida nenhuma. Se calhar tem dos melhores pontas de lança do futebol da Europa. Mas o Benfica foi muito melhor como equipa, foi uma equipa mais unida e foi uma equipa mais experiente. Este campeonato também o conquistamos pela nossa experiência de ao longo destes 6 anos sabemos trabalhar em cima da emoção, da pressão, daquilo que é pragmático em determinados jogos. Isso foi determinante para sermos vencedores deste campeonato.
Era JJ, treinador do Benfica, Jorge Jesus. O treinador do Porto, Julen Lopetegui, teve desavenças com Jesus durante o campeonato, mas saudou a equipa de Lisboa.
Benfica é campeão, neste caso. E eu dou os parabéns a todos os que han contribuído para que Benfica seja campeão.
Vamos assim resumir os campeonatos de impacto na Europa. Em Inglaterra, Chelsea é campeão. Em segundo está o Manchester City. Na última jornada vai decidir o terceiro. O Arsenal tem vantagem de 2 pontos sobre o Manchester United. Empataram a uma bola este fim de semana. Por menor curioso, no fim de semana o senegalês Sadio Mané estabeleceu um novo recorde da Liga Inglesa. Marcou 3 golos no espaço de 2 minutos e 56 segundos na vitória do Southampton sobre o Aston Villa por 6-1. Na Alemanha, Bayern de Munique é campeão. Wolfsburg e Borussia Mönchengladbach a discutirem o segundo lugar. O campeonato termina no próximo fim de semana. Itália, o campeão é o Juventus. Faltam 2 jornadas. Lazio e Roma ainda a discutirem o segundo lugar. França, falta 1 jornada. Paris Saint-Germain é o campeão. No basquetebol americano, o Houston Rocket qualificou-se no domingo para a final da Conferência Oeste do campeonato ao derrotar o Los Angeles Clippers por 113-100 no 7º jogo da eliminatória. Os Rockets, que foram campeões em 94 e 95, não conseguiam chegar à final da sua conferência desde 1997. Na final da sua conferência vão este ano defrontar o Golden State, a melhor equipa da primeira fase do campeonato. O primeiro jogo é já amanhã. O Cleveland Cavaliers e o Atlanta estão na final da Liga Leste. O primeiro jogo é a quarta-feira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo ainda, amigo ouvinte, para as principais notícias aqui na Voz da América. Milícias xiitas estão a dirigir-se para os arredores da cidade iraquiana de Ramadi, isso depois do primeiro-ministro iraquiano Alder al-Abadi ter pedido reforços na sequência da tomada daquela cidade pela organização Estado Islâmico. Aquelas forças poderão juntar-se às forças de segurança regulares para desencadear uma contra-ofensiva para recuperar a capital da província de Anbar. Aquelas milícias lutaram nas fileiras do governo iraquiano no mês passado para retomar a cidade de Tikrit, que se encontrava também nas mãos do Estado Islâmico. Os militantes do Estado Islâmico içaram na sexta-feira a sua bandeira em Ramadi, a sua maior vitória territorial este ano. Enquanto isso, o secretário de Estado americano John Kerry declarou hoje que estava confiante em que as forças pró-governamentais iriam recuperar aquela importante cidade. O grupo jihadista Estado Islâmico tomou, entretanto, 2 gasodutos esta segunda-feira na cidade de Palmira, no nordeste da Síria, um dia depois de atacar a cidade com rockets, matando 5 pessoas. Os gasodutos de Al-Ail e Arak, a 40 e 25 quilómetros de Palmira, eram vitais para a geração de energia em áreas sob o controle do regime, disse ainda o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Os confrontos atingiram os arredores da cidade desde que o Estado Islâmico lançou a sua ofensiva a 13 de maio. O secretário de Estado americano John Kerry reuniu-se com a presidente Park Geun-hye da Coreia do Sul e com o ministro dos negócios estrangeiros daquele país para debater a segurança na Península Coreana e debater também questões bilaterais. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Temos mais 30 minutos de emissão. Não desligue o seu receptor. Fique com a Mayra de La Salette, que irá apresentar, portanto, essa terceira e última meia hora da emissão em português para a África da Voz da América.
Segunda-feira, 18 de maio, esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Ouça e partilhe todas as nossas notícias consultando voaportugues.com no computador ou no telemóvel. Basta escrever voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número do WhatsApp. Anote mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington, ao microfone Mayra de La Salette, na produção Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Keith Holmes. E os principais temas da atualidade. Militas xiitas dirigem-se para os arredores da cidade iraquiana de Ramadi depois do primeiro-ministro iraquiano Alder al-Abadi ter pedido reforços. Grupo jihadista Estado Islâmico tomou 2 gaseodutos esta segunda-feira na cidade de Palmira, no nordeste da Síria. O secretário de Estado americano John Kerry está na Coreia do Sul para discutir segurança na Península Coreana.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A polémica compra de um avião de luxo em tempo de crise em Angola está a dar que falar. Arão Dipa traz à conversa Filomeno Vieira Dias e Manuel Fernandes.
A compra pelo executivo angolano de um avião de luxo de 12 lugares continua a produzir reações mediáticas, sobretudo em redes sociais e em alguns círculos da oposição e da sociedade civil. Em causa não está a compra do avião de luxo por si só, mas o facto da autorização ter como origem um despacho presidencial que está a gerar descontentamento, uma vez que foi o próprio Presidente da República, José Eduardo dos Santos, a apelar aos angolanos para a contenção de despesas por causa da crise económica como resultado da baixa do preço do petróleo no mercado internacional. Fontes do Ministério dos Transportes, citadas na última semana pelo jornal O País, rejeitaram prestar qualquer declaração sobre o assunto. Contudo, a direção do Instituto Nacional de Aviação Civil também declinou qualquer responsabilidade, segundo a mesma fonte. O despacho presidencial que autoriza o Ministério dos Transportes e o Ministério das Finanças a agilizarem o processo para aquisição da referida aeronave não esclarece o objetivo, ao mesmo tempo que não especifica a utilização, que será dada ao mesmo aparelho. Entretanto, ainda durante a semana, foram igualmente veiculadas informações em Luanda sobre uma possível aquisição de 5 aparelhos militares destinados à Força Aérea Nacional, sendo que há fontes que admitem que os referidos aparelhos já desembarcaram na placa da Força Aérea. Para o político e economista Filomeno Vieira Lopes, esta atitude das autoridades angolanas não surpreende, uma vez que o regime habituou-se a viver do esbanjamento em detrimento do sofrimento das populações.
Isto está numa fase, digamos, ascendente. Naturalmente, só os incautos iriam pensar que esta classe que tem sido voraz na sua forma de privatizar os rendimentos da nação e iria de alguma forma diminuir esta intensidade. Portanto, todos esses discursos acabam por ser discursos demagógicos, porque o que está a acontecer efetivamente em Angola é que a crise está a aprofundar os problemas daqueles que são pobres, também da classe média, quando numa situação em que estamos perante uma crise, os critérios de gestão, com certeza, devem ser muito mais rigorosos do que em tempo normal. A economia diz sempre que está a sugerir um produto escasso e isto significa que a gestão deve estar presente em todas as circunstâncias e em todas as situações. E nós aqui em Angola, grande parte da população viveu sempre em crise, viveu sempre numa situação crítica. Se a saúde está como está, se a educação está como está, se não temos uma proteção social adequada, se os rendimentos das populações, de acordo com os relatórios de pobreza, são rendimentos que não permitem fazer face ao nível de vida, portanto, a população angolana, no seu geral, esteve sempre a atravessar períodos muito críticos. E agora, numa situação em que era necessário proteger efetivamente estas populações, nós estamos, ou está o Poder Central, a tomar medidas lesivas para esta camada e tentando proteger, salvaguardar e incrementar ainda mais os ganhos que uma certa classe tem tido em todo este processo. Nós estamos aqui a caminhar para uma situação em que cada vez mais as pessoas vão ter menos capacidade para se defender dos aspectos normais da vida, e está aí agora este surto de paludismo que mostra bem esta vergonha nacional de uma doença que há 2 séculos atrás estava extinta em praticamente todo o mundo, mas que aqui entre nós faz morada. Isto porque não se investe, digamos, com seriedade ali onde se deve investir, e gasta-se, como sempre se fez, o dinheiro em situações de luxo, porque estes aviões são para fazer show-off nos outros países. O presidente dos outros países chega a reuniões internacionais, muitas vezes em linhas normais, em linhas comerciais. Os nossos não, os nossos vão em linhas particulares, não é? Até gestores públicos neste país já chegaram ao ponto de mobilizar aeronaves de 300 lugares para levar uma pessoa, ou uma delegação, 5 pessoas. Portanto, nós vivemos sempre assim, e com a mentalidade que o poder político tem, vamos continuar efetivamente a viver assim.
Por sua vez, o deputado da coligação Casa CE, Manuel Fernandes, diz tratar-se de um procedimento ilegal do Presidente da República, uma vez que o referido despacho não preenche os pressupostos necessários para a produção dos efeitos desejados.
Que vem patente nesse despacho revela necessariamente que uma pessoa que está acostumada a esbanjar recursos, mesmo em determinados momentos difíceis da vida do país, não consegue fazer uma gestão parcimonial. Aliás, infelizmente, a prática de muitos líderes africanos dizem uma coisa, mas a prática fazem o contrário. E é isto. O Presidente da República, como disse bem, havia solicitado a todos a necessidade de poderem tentar fazer uma gestão praticamente de crise. E, infelizmente, surge com este exercício que apenas subscreve um certo esbanjamento, uma certa gestão danosa do nosso erário público. Este exercício é ilegal. Materialmente, o despacho do Sr. Presidente da República, enquanto ato administrativo, não preenche os pressupostos necessários para a produção dos efeitos desejados. Ele fugiu de determinados pressupostos que deviam ser cumpridos. Ou seja, ele não especifica a causa e a finalidade da necessidade da aquisição da referida aeronave, cingindo-se apenas às necessidades genéricas. Nós temos uma Constituição que rege a dinâmica do país e todas as instituições, todos os órgãos do país de soberania, desde o Executivo, o Legislativo, o Executivo e o Judicial, devem obediência. No número 2 do artigo 104 da nossa Constituição, ela determina, de facto, a limitação das despesas públicas em obediência ao princípio da universalidade e unicidade do Orçamento Geral do Estado. Ora, esta despesa de São Presidente da República não está inscrito no Orçamento Geral do Estado revisto. Ou seja, daquilo que nós conseguimos aprovar, que até o Presidente da República poderia fazer, mas tratando-se de um valor avultado que se enquadra na ordem, se tivermos que converter em kwanza, na ordem dos 700 e tais milhões de kwanzas, no entanto, não deveria fazê-lo sem, de facto, um parecer prévio do Tribunal de Contas.
No entender de Filomeno Vieira Lopes, o silêncio das autoridades em esclarecer o assunto demonstra claramente a sua irresponsabilidade perante os atos que pratica.
Não só esta aeronave, temos conhecimento que há mais aeronaves deste tipo que foram já adquiridas e que já estão em solo nacional. Portanto, à espera das melhores condições para poderem operar. Este comportamento é naturalmente lógico. Não é? Nós estamos, efetivamente, num regime que não se sente responsável pelos atos que comete. É, de facto, um regime perfeitamente irresponsável. Portanto, é um regime que não se sente controlado pela opinião pública nacional, não se sente controlado pelo povo e, cada vez mais, a sua forma de agir é uma forma em que se nutre um desprezo extremamente desenvolvido por todos aqueles que são cidadãos deste país e, portanto, é um regime que não tem satisfações a dar a ninguém e, por consequência, como até isto é uma matéria que entra, digamos, em choque com aquilo que eles próprios disseram muito recentemente e que fica na memória das pessoas, porque estamos em crise, porque se anuncia uma crise. Se anuncia uma crise, as pessoas estão mais atentas, não é? Começam também a raciocinar, a analisar sobre os factos que nós observamos. Nós vivemos aqui em Angola, efetivamente, um regime de desperdício, um crescimento económico que nunca vai ter desenvolvimento por causa do modelo político que está por detrás desta economia, portanto, um modelo de monopólio, um modelo em que uma camada muito restrita da população, os homens que estão no poder, se aboletam de praticamente todo o produto nacional, nesta senda da acumulação primitiva, privada. Nestas circunstâncias, o desenvolvimento nunca ocorre. Portanto, o governo não vai dar efetivamente a cara, vai tentar fugir o mais máximo possível e está à procura de uma boa justificação para depois ter uma saída airosa. Neste país há pouca informação.
Não há formas de como travar este apetite desenfreado das autoridades no sentido de esbanjarem valores numa altura de crise?
Não há, esses desperdícios vão continuar, esta ganância vai continuar, há todo um conjunto de vícios que vão continuar, porque numa situação desta natureza impunha-se imediatamente um programa de moralização, porque há muitos desperdícios na sociedade, há muitos desperdícios na economia, muitos projetos mal feitos. A Angola faz muitas contratações em que gasta muito dinheiro. Nós temos festas luxuosas que são dadas e agora com o 40º aniversário da independência nós estamos a observar isso, prémios, propagandas que se pagam aqui e ali. E, portanto, isto é um regime todo ele imoral.
Manuel Fernandes revela que, ao nível da bancada parlamentar da coligação que representa, este assunto está a ser analisado com profundidade e, nos próximos dias, prometem avançar com uma posição concreta, mesmo sem avançar mais detalhes.
Bom, nós estamos num Estado, perante o Estado Democrático de Direito, não só enquanto deputado, mas enquanto vice-presidente da Casa CE, posso garantir aqui que a Casa está a refletir profundamente e que passos é que poderão ser dados no sentido de, se for necessário, evitar este desvio que se pretende legalizar por parte do senhor Presidente da República. porque trata-se claramente de um desvio. Nós, eu falo aqui enquanto deputado, não recordo em rubrica nenhuma do Orçamento Geral do Estado revisto, mesmo do orçamento inicial, ter havido qualquer item em que falasse da aquisição desta aeronave. E aqui vamos perguntar aonde é que vão sair os recursos para a aquisição desta aeronave. Aliás, se assim for, ele tinha que fazê-lo mediante a autorização da Assembleia Nacional. No entanto, o Sr. Presidente da República sabe, e muito bem, que estamos perante um sistema político que é democrático. Ele não tem os poderes absolutos. Há poderes que ele tem competências absolutas e há outros que é de competência relativa. Deve contar com concurso de outros órgãos. E a Assembleia Nacional aqui deveria ser chamada, o Tribunal de Contas aqui devia ser chamado, mas o que nos parece, mais uma vez, o Sr. Presidente da República fazendo do país talvez a sua lavra e então pretende fazê-lo de forma unipessoal, sem de facto atender ou, no entanto, prestar atenção a outros setores vitais da nossa vida política enquanto Estado Democrático de Direito.
Fala-se igualmente de 5 outros ou 4 outros aparelhos militares que também foram adquiridos ou estão para ser adquiridos para reforçar a Força Aérea Nacional. Eventualmente este assunto terá sido abordado na aprovação do Orçamento Geral do Estado.
Bom, o Orçamento Geral de Estado aborda, quando a discussão do orçamento sobre os equipamentos militares não entra em pormenores, é aprovado um orçamento global. Entendemos nós que a aquisição dos meios militares é da responsabilidade do próprio Ministério da Defesa. O que nós aprovamos é um teto global. E nós, enquanto deputado da Casa CE, é uma das razões que nos levou a votar contra, entendemos que o momento não é de continuarmos a potenciar o setor da defesa.
Entretanto, a informação sobre um alegado reajuste dos subsídios dos deputados da Assembleia Nacional também está a provocar descontentamento sobre o assunto. Filomeno Vieira Lopes tem o seguinte comentário.
Isto é perfeitamente imoral. Se o próprio salário base, que é baixo para a grande maioria das pessoas e que não permite fazer face ao aumento de custo de vida, havendo neste momento uma subida clara do preço dos combustíveis, o que vai ter reflexo ao nível de toda a economia nacional, tendo o governo feito uma contenção relativamente aos aumentos salariais, que eram regulares de acordo com o nível de inflação do ano anterior, embora isto nunca conseguisse dar estabilidade ao nível de vida do trabalhador, nós não estamos a perceber porque é que se vão aumentar mais subsídios. Aliás, este país é um país que viveu sempre uma política de subsídios. Os subsídios que as pessoas têm muitas vezes são superiores ao próprio salário, que depois cria dificuldades mais tarde, como por exemplo na reforma. A grande maioria dos deputados e os chamados deputados da maioria, não é, do partido do poder, são pessoas que têm muito mais que um salário, não têm só o salário como deputados. Se pegar num Dirma Troço, por exemplo, vai estudar claramente que tipo de rendimentos é que ele tem. Tem rendimentos como empresários, tem rendimentos por estar no Comitê Central do MPLA, tem rendimentos por ser deputado, tem rendimentos por ser não sei o quê dos antigos combatentes, tem rendimentos, mais rendimentos, mais rendimentos. Portanto, é perfeitamente imoral. E isto só tem uma explicação. Quer-se tentar estabilizar a classe política corrompendo-a numa situação em que a classe política, como se faz noutros países, dá o primeiro sinal de austeridade. Baixam os salários, baixam as regalias. E como vê, por exemplo, nesta história dos combustíveis, em que um dos argumentos é que as pessoas que têm mais são aquelas que mais beneficiam, isto continua, porque grande parte das pessoas com posições têm subsídios de combustível e são aqueles que mais têm, que mais são subsidiados pelo Estado em todas as dimensões.
Por sua vez, Manuel Fernandes desconhece o assunto, acrescentando que o orçamento dos deputados, pelo contrário, sofreu uma redução, o que desmente as informações que são veiculadas.
Para dizer que eu, enquanto servidor público, enquanto deputado, não posso me basear em boatos, baseio-me em factos concretos. Enquanto facto concreto, não me recordo ter havido qualquer projeto na Assembleia Nacional que venha a concorrer ou que está a concorrer para isso. Dizer claramente aqui que o orçamento da Assembleia Nacional revisto foi discutido há pouco menos de um mês e o que aconteceu simplesmente é a redução, de facto, de alguns subsídios da parte dos seus deputados. Há aqui uma inversão. Aquilo que nós vimos ali, a redução, está a ser publicitado um incremento. Bom, se assim é, não estou em condições de poder aprofundar ou dar resposta melhor sobre esta questão, na medida em que eu desconheço, e porque, do que eu saiba, nós estamos perante um quadro em que se exige a racionalidade de despesas. Aliás, é isso que nos foi solicitado. O esforço que se está a fazer a nível da Assembleia é apenas para tentar manter, né, porque mesmo fazendo os cortes, mas não sequer talvez que leve a uma situação difícil dos seus deputados enquanto servidores públicos, mas em momento algum se falou de incremento aos subsídios, ou seja, do salário especial dos seus deputados.
O quadro atual que o país vive também de alguma forma fragiliza aquilo que deve ser a atuação dos nossos deputados?
Infelizmente, e por força do acórdão do Tribunal Constitucional, mais uma vez os seus deputados estão limitados de poder exercer o seu papel de fiscalizador da ação do Executivo, porque o papel dos deputados ou da Assembleia não é apenas o papel de legiferante, mas é o papel também de fiscalizar. Estamos perante esta questão, por exemplo, que subscreve apenas um certo desvio do ponto de vista financeiro, que é apadrinhado pelo seu Presidente da República, mas que infelizmente, por força desse acórdão, estamos impossibilitados de chamar o Executivo para ir à Assembleia.
Manuel Fernandes e Filomeno Vieira Lopes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Agora a nossa homenagem a Bangão, um dos membros do Semba, um dos mestres do Semba em Angola, que morreu neste domingo. Vamos ouvir Dioguito.
Makamba mati kwako mukondo we mukubansa ngodio Muzangala wendele kufalumale mukufutuka Ingumaja mukwate ende amushibile Tiamuka tuile pa mushima Tiamuta tuile pe kunya Mundu pedile
Kufwa sekide
Yogi tuwawe
Kufwa sekide
Kwenyo kwe
Kufwa sekide
Kemenga kifikida mizyo kufwa kwa likamba unu Kikamba jayi kusalumale mkufutuka Ingumasha mkwa tebele amushidile Amuka tuile pa mushima nyamuta tuile pekunye Mundu pedile
kufwa sekide
Yogi tuwawe
kufwa sekide
Kwenyo kwe
kufwa sekide
Yo mai yo di lo pe mu kubansa ngomo na ye Makamba mati kwato mu kondo we mu kubansa ngodio Mzangala wendele kusalumale mu kufutuka Ingumasha mu kwate ene amushibile Amuka tuile pa mushima Namuta tuile pe kunya Mundu pedile
Kufwa sekide
Yogi tuwawe
Kufwa sekide
When yo Makamba madi kwato mukondo we mukubansa ngodio
Musangala wendele usalumale Kukufutuka Jinguma jamu kwa telele Amushirile Amuka tuile pamushima Namuta tuile pekuya Mundu pedile
Kukwa zengine
Yogi tuwawe
Kukwa zengine
Kwenyo kwe
Kukwa zengine
Makemenga kifiki na miso kukwa kwa dikamba unu Ikamba jayi kusalumale mkufutuka Chingu majamu kwa sebele amushirile Amuka tuile kwa mushima na muta kuile pekunya Mundu pedile
Kukwa zengine
Yogi tuwawe
Kukwa zengine
Kwenyo kwe
Kukwa zengine
Passemos agora às principais notícias desta segunda-feira, 18 de maio. Milícias xiitas estão a dirigir-se para os arredores da cidade iraquiana de Ramadi depois do primeiro-ministro iraquiano Alder al-Abadi ter pedido reforços na sequência da tomada daquela cidade. Aquelas forças poderão juntar-se às forças de segurança regulares para desencadear uma contraofensiva para recuperar a capital da província de Anbar. Aquelas milícias lutaram nas fileiras do governo iraquiano no mês passado para retomar a cidade de Tikrit, que se encontrava igualmente nas mãos do Estado Islâmico. O grupo jihadista Estado Islâmico tomou dois gaseodutos esta segunda-feira na cidade de Palmira, no nordeste da Síria, um dia depois de atacar a cidade com rockets, matando 5 pessoas. Os gaseodutos de Al-Ayl e Arak, a 40 e 25 km de Palmira, eram vitais para a geração de energia em áreas sob o controle do regime, disse o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Fortes confrontos atingiram os arredores de Palmira desde que o Estado Islâmico lançou a sua ofensiva a 13 de maio para capturar esta herança mundial, com 2.000 anos de idade, chamada também de Pérola do Deserto. O secretário de Estado americano, John Kerry, reuniu-se com a presidente sul-coreana, Yoon Yi, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Yoon Byung, para discutir a segurança na Península Coreana e questões bilaterais. O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou o governo e os rebeldes do Sudão do Sul pelas constantes violações do acordo de cessar-fogo assinado no início do ano passado.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O governo e grupos armados da República Centro-Africana assinaram no passado dia 10 de maio um acordo de paz no qual assumem o compromisso de abandonarem as armas, aumentando as esperanças de finalmente se restaurar a paz e promover a reconciliação naquela nação em guerra. O acordo, assinado na capital Bangui, visa pôr termo a um conflito que já matou milhares de pessoas e deslocou cerca de 1 milhão de cidadãos. O documento poderá também levar à responsabilização dos autores de crimes de guerra durante os 2 anos de confrontos. A violência começou em março de 2013, quando rebeldes Seleka tomaram o poder, facto que resultou no aumento da instabilidade e violência. A Anti-Balaka, uma coligação de milícias constituída em resposta à tomada do poder pelos Seleka, promoveu um violento ciclo de represálias que teve uma forte conotação étnica. A violência tomou conta da República Centro-Africana. Em janeiro de 2014, um governo de transição liderado pela presidente Catherine Samba Panza tomou posse e, apesar de alguns ganhos, a segurança manteve-se sempre muito frágil e a violência continuou. Os Estados Unidos felicitam o povo da República Centro-Africana pelo sucesso do Fórum Bangui. Centenas de centro-africanos de todo o país e de todas as esferas políticas, sociais e económicas participaram do evento histórico e muitos mais, incluindo imigrantes e refugiados, acompanharam os trabalhos através da cobertura ao vivo pela imprensa. Os Estados Unidos saúdam a assinatura do acordo entre o governo e os grupos armados e aplaudem este compromisso com a paz. Ao assinar o documento, o governo e os grupos armados demonstraram ter dado ouvidos à esmagadora maioria das vozes do país que pediu uma transição política pacífica. Apelamos aos signatários a trabalharem sem demora e em coordenação com os parceiros internacionais para assegurar a sua total implementação. Os Estados Unidos congratulam-se ainda mais com a assinatura do acordo, que elimina o recrutamento de crianças soldados e que permitirá a libertação de todos os menores detidos pelos grupos em conflito. Os Estados Unidos vão manter-se ao lado do povo e das autoridades de transição na República Centro-Africana à medida que colocam em prática as recomendações do Fórum Bangui para um futuro melhor para o país e para o seu povo. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Chegamos ao fim desta emissão de segunda-feira, 18 de maio, aqui na Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram-se, despedem Mariano Bartolomeu, Keith Holmes e Mayra de La Salette. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.